Estamos de volta aí no programa de hoje, dialogando com a engenheira florestal Sheila Feitosa, coordenadora nacional do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Socioambiental. Sheila, amanhã, dia 3, sexta-feira, estará acontecendo na Assembleia Legislativa, das 8 ao meio-dia, uma audiência pública para discutir as políticas públicas nas cidades, para cidades e comunidades rurais, promovida pelo mandato do deputado estadual Irã Barbosa, do PSOL, que é o coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. O IDESA Brasil estará participando?
Sim, sim, nós estaremos participando. Inclusive, é importante, né, a gente elencar, né, participar dessa discussão, dessa pauta tão importante, que é uma pauta, né, intrínseca das nossas atividades, né? É inerente à questão ambiental. Então, a gente participa nessa, né, forma democrática de que o deputado está abrindo, né, esse debate. Então, a gente tem que sim participar, não só a IDESA, como todas as instituições que trabalham nessa área, com esse viés ambiental.
Sheila, vamos agora apelar para a sua memória. O que você estava fazendo no dia 5 de junho de 2013, entre 5 e 6 da manhã?
Ah, sim, teve uma entrevista, não foi, professor?
Foi o lançamento do programa Acorda Pirambu. Atual, a voz do povo.
Isso.
Próximo domingo estaremos completando 9 anos que fizemos aquela primeira transmissão, da qual participou Sheila como membro da SOS Rio Japaratuba e a então vereadora Cássia Cruz, que na época viu uma movimentação concomitante com a jornada de junho, né?
Sim, sim, sim. Sim, hoje... nada não mudou, né? Vamos dizer assim. De lá pra cá. 9 anos, e o que é que ficou, né?
As pautas continuam as mesmas, né?
Continuam as mesmas, entendeu? É assim, o cenário só alarmando cada vez mais, né? A gente percebe que são encontros e mais encontros, né? São as COPs, né? Os acordos internacionais, e as coisas não mudam no caso concreto, as coisas não mudam.
Então, fazendo uma conta agora rápida, são 9 anos e havia uma menina de 3 anos com o seguinte cartaz: Pirambu, terra rica, mas de povo pobre.
Povo pobre.
Esse cartaz viralizou até hoje.
Foi Débora, minha filha. Ah, meu Deus. Ela já tinha aquele espírito, né? Na época, tinha aquela a questão, né, do partido, né, do PCB, tinha aquela injeção de ânimo, né, na comunidade pirambuense, que a gente não vê muito hoje. Né, essa questão de brigar, de lutar pelos ideais, pela pauta, né, da cidadania, enfim.
Ela gritava até a palavra de ordem, isso é algo espontâneo, né?
Era mesmo, se você precisava ver, em casa.
Eu me recordo que na escola, veja que era algo assim gratificante, na escola Mário Trindade Cruz, ela participava do programa Mário Mix, apresentado pelo professor cordelista e radialista Agnaldo Silva.
Sim, Agnaldo.
Está nos ouvindo pela Rádio Trindade, que hoje somos...
Foi meu professor da quarta série, Agnaldo.
Pois é. Acaba bom ali, viu?
É verdade.
Vendedor de coco dos bons. Então, Sheila, eu te fiz uma pergunta na saída do bloco anterior. O que seria um produtor de água? O Benete Nascimento, quando na época assessor de comunicação da DESA, atualmente é chamado de assessoria empresarial, de comunicação empresarial da DESA, na época era assessoria de comunicação, ele disse que a DESA produzia a água que fornecia à população. O professor doutor Luciano Mendonça, que hoje é gestor do IFES em Propriá, no baixo do campus do IFES em Propriá, disse em um dos encontros realizados no povoado do canal promovido também pela SOS Rio Japaratuba. O terceiro, aliás, o segundo EASA, Encontro de Ambientalista de Sergipe, ele se apresentava como produtor de água. Oi! E agora...
Acordou.
E agora você falou do projeto...
Produtor de água.
Produtor de água em Gararu. Então, o que seria um produtor de água? O que seria produzir água?
Então, professor, existe essa nomenclatura de produzir água, você manter, né, as qualidades, né, do ambiente, né, meio que intactos, né, vamos dizer assim, para que haja condições naturais para que aquela água seja produzida. Não é que é uma fábrica, e é ao mesmo tempo, né? Quando você mantém, né, dentro de sua propriedade, né, o meio ambiente, né, propício a essas questões, no caso, a flora, né, a nascente. Então, esse ambiente está propício a produzir essa água, manter, né, essa produção ao longo do ano, vamos dizer assim, de forma permanente. Né? E é essa a proposta, você manter, né, a floresta em pé, a reserva legal, as áreas da APP, da propriedade.
Entendi. O Sheila, recentemente, alguns dias atrás, o IDESA Brasil, em um desses projetos que realizado em Sergipe, realizou um evento, você até citou, mas detalhe para a gente, por favor, no município de São Cristóvão. Fale para a gente, por favor, em que consistia esse programa, esse projeto?
Nós temos um projeto, projeto denominado Abraçando Vidas, né, que... Um momento, viu?
O programa ao vivo é assim mesmo. Estamos entrevistando a engenheira florestal Sheila Feitosa, coordenadora nacional do IDESA Brasil. Ela que é mestre em gestão de recursos. É mestre ou mestra, Sheila?
Tem essa dualidade, não é mestra mesmo. Então, aí a gente tem um projeto aqui, Abraçando Vidas, em São Cristóvão, que tem o objetivo de levar, né, a comunidade do Tijuquinha, né, ações sociais, né, como, por exemplo...
O Tijuquinha, espaço... sentido Rosa Elce, São Cristóvão é do lado direito, não é isso?
Isso, isso.
Já teve lá.
Isso, essa comunidade é uma comunidade, né, carente, né, que precisa muito de serviços básicos. Então a gente, como instituto, né, tem essa visibilidade, realizando um diagnóstico e resolvemos firmar, né, uma sede lá nessa comunidade, no loteamento de Tijuquinha. E a gente vem desenvolvendo várias ações, dentre elas cursos de capacitação, inclusive finalizamos um hoje, né?
Hoje quer dizer ontem, né?
Isso. Finalizamos um curso, né, de recursos humanos, que durou 3 meses, né, essa proposta. E aí a gente também desenvolve também ações em parceria com a Secretaria de Educação, de Saúde. Realizamos encontros com mulheres empreendedoras, né, a gente traz palestrantes para falar sobre como se profissionalizar em relação à atuação, né, dessas mulheres empreendedoras. Trabalhamos também a questão da juventude, né, sobre vários aspectos, e ações também pontuais, né, de exames, cuidados básicos. Inclusive, na nossa inauguração, da sede, a gente fez, foi no Dia da Mulher, um dia simbólico, né, no qual a gente trouxe várias profissionais, né, todas voluntárias, profissionais de diversas áreas, né, massagista, manicure, cabeleireira, várias mesmo. E elas, nós mesmos, né, fizemos esse dia especial, né? Foi um dia denominado Elas por Elas.
Existe um poema de Fernando Pessoa que fala sobre o Rio Tejo. Que ele diz que não é o maior, mas é o rio da aldeia dele, né? E até tem uma frase a partir daí, o resultante: cante sua aldeia e será universal. Então vamos trazer para a realidade do IDESA, que é um instituto brasileiro, mas ele, para alcançar o Brasil, que não é pequeno, tem dimensões continentais, ou ninguém sabia, eu disse isso agora. ele tem que consolidar a sua aldeia. E é isso que o IDESA tem feito, né? Ele atuando praticamente nas três regiões de Sergipe, para a partir daí poder
alçar novos voos, né?
Isso. Mingau com o campo pelas beiradas.
Exatamente. A gente está se fortalecendo aqui na base, né? Concretizando nossas políticas, né, o que a gente acredita em relação ao nosso objetivo. Mas a gente, de acordo com as pernas, né, do nosso, dos colaboradores, a gente pode avançar para outros territórios do Nordeste, enfim. Mas atualmente estamos nos concentrando nas regiões, né, mais estratégicas do estado.
Perfeito. A Talainha, a rádio que toca o seu coração, programa A Voz do Povo, uma trincheira em defesa da sociedade, colocando na ordem do dia os assuntos de sua cidade, de nossa região. Programa de hoje, quinta-feira, dia 2 de junho, entrevistando a engenheira florestal Sheila Feitosa. Sheila, qual tem sido, aliás, quais são as perspectivas de projetos, de ações do IDESA Brasil, além desses projetos que você detalhou no programa de hoje?
A gente, professor, a gente tem uma atuação mais relacionada a questões mais de água, né, e floresta. Né? E sem falar na questão que entrelaça e que envolva também a questão social de produção de renda, né? Onde você produz alguma renda para aquela comunidade onde o projeto está sendo desenvolvido. A gente pretende trabalhar também dentro das comunidades a questão do artesanato, né? A gente tá vendo aí uma proposta digital. A gente quer ver a questão de trabalhar o artesanato, mas de forma mais profissional, né? Que às vezes é a renda daquela comunidade, só que às vezes pela figura do atravessador, né? Às vezes a renda não fica para aquela associação, para aquela cooperativa, né?
Que diga, o chapéu de palha, o artesanato do povo do Alagama.
Isso, então a gente meio que vamos atuar um pouco nessa questão, né, de empoderar as meninas que produzem esse artesanato, né? E como fosse uma incubação, né, desse grupo. E uma outra atuação também que a gente visa muito é ficar mesmo essa parte mais do bioma Caatinga, né, a questão da água, que é um apelo muito grande hoje, né, e um fator limitante, que é a questão da água, né, a produção, a água para consumo humano, dessa de animais. Então, assim, a escassez hídrica, né, que a gente está vendo já como uma consequência das mudanças climáticas, ela precisa ser trabalhada, né? E sem falar também na questão da mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que é uma linha que a gente quer muito trabalhar, né? A questão de você ou se adaptar às mudanças climáticas ou mitigar esses efeitos, né? É uma questão também que a gente quer trabalhar.
Certo, Sheila, eu vou deixar uma pergunta aqui já em ponto para o nosso terceiro e último bloco. 2022, um ano de eleição. O que o IDESA pensa de propostas e obtenção de respostas dos, por enquanto, pré-candidatos, mais adiante candidatos aos cargos majoritários, principalmente, preferencialmente, e proporcional, se couber? É só um instante, enquanto vamos tomar uma água de coco da Atalaia Coco, e no retorno, a terceira e última parte do programa.
Manter em pé o que resta não basta.